pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério, vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Pelos Quatro Cantos. Hoje, vamos ouvir a última parte da entrevista com Gaué Ferraz. Em 2010, ele decidiu largar tudo para explorar o mundo. Bom, fique ligado, a entrevista começa já já.
Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
Eu fui para o Nepal, fiquei um mês no Nepal, isso foi em dezembro de 2012. Aí um mês no Nepal, depois eu segui para a Índia. A Índia também já esperando um país muito complexo, já fiquei 3 meses pela Índia.
3 meses na Índia.
Mas eu tive
como
aí...
Como foi essa experiência da Índia? Porque tem, a Índia é um país muito controverso em relação à visita, né?
Sem dúvida.
Tem gente que ouço relatos de que tiveram um tempo maravilhoso, que adoraram, que é um país incrível. E outras pessoas que odeiam, que realmente não gostam da maneira como as pessoas te abordam na rua, ou da questão de higiene, enfim, cada um, né, tem...
Sim,
mas tem gente que realmente não gosta, não
consegue. Eu tive as duas impressões. Eu cheguei na Índia com uma certa prepotência, achei, eu já sou um viajante experiente. Já tinha ouvido muitas histórias que a Índia não era um bom lugar para se visitar. E é realmente isso mesmo. Eu cheguei em Nova Delhi e falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu achei... Fiquei no hotel durante uns 4 dias sem sair, assim, assustado com tanta informação, porque você sai na rua, as pessoas te tocam, as pessoas, né, é um país intenso, com muita poluição sonora, visual, ou seja, sujeira na rua e tal, assusta a princípio. Mas daí você tem esses escapes, né, da Índia. Então você vai pro Taj Mahal, quando você olha lá, você fala, meu Deus, que coisa maravilhosa. E daí a sua energia se renova quando você vê que tem coisas muito interessantes na Índia.
E nessa sua experiência na Índia, além dos lugares turísticos e tal, você teve uma experiência diferente também, né? Você ficou num monastério.
Fiquei no Ashram, eles dizem. Um amigo meu, de colégio ainda, então estudamos juntos em 1996, 98, e ele também largou tudo, foi viver num ashram, que é onde é uma escola de meditação. A cultura, até a religião hindu, ela se diversificou muito, né? Tem muitas vertentes hoje em dia. Então ele segue um tipo de yoga que ele chama Kriya Yoga, então tem toda uma dieta, tem todo um plano de meditação. E aí eu queria mais visitá-lo como um grande amigo, mas eu tenho uma curiosidade espiritual. Eu gosto, não tenho uma religião, mas gosto de conhecer. Era comida vegetariana, assim, nem leite, nem ovo, era
nada derivado
vegano de animal, mesmo, vegano, nada. Né? O ashram do meu amigo está na beira do rio Ganges com outro rio. E daí, enfim, eles chamam de Sangam, como se fossem 3 rios. 2 rios sagrados, onde as pessoas vão se banhar, e o terceiro rio que liga ao céu. E nesse sentido, tava naquele ano, era o Kumbh Mela, eles chamam, mas era o Maha Kumbh Mela, era um festival que a cada 12 anos é o maior festival que existe. Nesse sentido hindu.
Certo.
Então pessoas descem dos Himalaias para esse momento especial. Então era
você estava lá nesse momento.
Eu estava nesse momento. Era época de seca no rio, então fica um banco de areia muito grande e eles constroem literalmente uma cidade. Eram milhares de pessoas.
Banco de areia.
Isso, e milhões vindo pelo país inteiro para se banhar naquele momento, naquele dia especial. Então foi uma coisa muito intensa. Eu estava no ashram e quando eu saí eu tinha, né, todo esse festival complexo de informações e pessoas com tanta fé pulsando, assim, para aquele momento tão especial na vida delas. Foi uma experiência única, sem dúvida. Segui para Goa, que foi colônia portuguesa, então eu queria ver um pouco o que os portugueses deixaram lá. Sim. E é interessante, me assustei, é uma cidade muito... com prédios muito mais belos e pomposos do que os portugueses deixaram no Brasil. Depois eu estudei a história e vi que Goa realmente era muito mais importante aos portugueses do que o Brasil. O Brasil era fora de rota, Goa era a cidade mais interessante. E sendo as catedrais lindas, tá? Então foi uma... E todo o sul da Índia, até Kerala, que é no extremo sul, tem essa influência portuguesa. E aí de lá eu fui, voltei ao Brasil com, sem avisar ninguém, fiz empresa e voltei magro por causa do Acha. Todo mundo, ninguém me reconheceu. E daí ao Brasil um tempo, aí eu voltei pra China, né? Que aí eu já conheci o pessoal, já pensando já aí em trabalhar. Aí já tava tudo mais ou menos engatilhado.
Certo.
Ainda
aí
tive
foi...
um tempinho de Vietnã. Então,
foi mais ou menos onde terminou a viagem, então.
Aonde terminou, é. Aonde, né, deu um break.
Ou deu mais uma parada, né? A gente nunca sabe. E, bom, tem vários aspectos interessantes desse tipo de viagem, né? É, a culinária, eu imagino que seja uma delas. Você provou culinárias totalmente diferentes entre si e totalmente diferente da que você está acostumado. O que você destacaria, assim, de comida?
Olha, e meus amigos...
O que você gosta de comer?
Meus amigos brincavam lá no Brasil mesmo, que eu não tinha problemas com comida, sabe? Eu sempre tentei de tudo, assim, então... Uhum. No Vietnã, as larvas do bambu, eu experimentei. A comida indiana é muito boa, muito boa. Eu tava muito receoso do piripaque que poderia dar, então, mas só tive um, rapidinho. Deu pra... Mas comidas que marcaram, o Vietnã me marcou, até por uma influência francesa, né?
Uhum,
então eles fazem as coisas muito bem feitas. Turquia, sem dúvida. A China, bom, agora já
agora quase já acostumou, chinês, né? Agora já acostumou. O
que mais? Bom, Tailândia também é demais. Eu posso falar as que eu não gostei, como eu gosto muito de comer, então é melhor falar as que não marcaram tanto. O Irã era um pouco uma repetição, uma extensão da comida
turca. Turquia. Ah,
certo. Então, mas a turca era um pouco mais colorida, talvez. Mais simples. A Rússia, eu entendo porquê, né? É muito frio.
Muito frio, né? Não dá pra inventar muito,
não,
né?
Não dá, não tem muito o que comer por lá. Mas ainda assim eu gostava delas. É, né? Eles comem muito caviar, né?
Bom.
Salmão. Então, velho, não passei apuro em nenhum lugar assim, com comida. Mas das que eram menos marcantes foram esses dois países. O resto... Eu gosto de viajar na questão culinária da coisa, exploro tudo.
Justo. Outra questão, a questão da língua. Como é que você fazia? Porque eu tive uma experiência pessoal aqui em Beijing, chegando. Tinha os amigos estrangeiros, a gente se comunicava em inglês, mas com os locais é quase impossível. É difícil, são poucas pessoas que falam inglês. E nesses outros países, eu imagino, em alguns desses países também seja assim. Como é que você lida com isso? Como é que você se comunica?
É, tirando os países mais turísticos, né, Turquia ou Tailândia, eu acho que eu comecei a adquirir uma coisa de leitura corporal mesmo, tá? E instintivo. Alguns países eles são muito amigáveis, então quando você quer se comunicar eles se esforçam para entender. Alguns outros eles são tímidos, quando você quer se comunicar eles saem correndo, eles não querem. De vez em quando você se sente mal, você acha que eles, né, não querem te ajudar, mas não, algumas pessoas são só tímidas mesmo. Tem receio de não poder te ajudar. Mas é isso, eu adquiri. Bom, no dia a dia você adquire nuances no tom de voz das pessoas, entendeu? Você consegue
entender,
sei lá, entender o que se passa. Até. É. Eu percebia quando eu tava falando de mim. Bom, geralmente você é o único estrangeiro no meio dos locais. E eu gosto de estar no meio dos locais. Então, quando eu estava na Rússia, eu ia no Platzkart, que eles chamam, que era a classe C do trem. Eu ia lá no meio do pessoal e eles me ofereciam vodka e queriam jogar baralho comigo. Então, eu me sentia. Eu queria essa relação com a viagem. Queria mesmo ter um contato próximo com a cultura local.
E nessa questão da comunicação, qual o país mais fácil e qual o mais difícil para você?
A China, no interior da China, é o mais difícil. isso é, não tem como negar aqui. Por essa característica chinesa, tímido, assim, muito tímido. Então, de vez em quando as pessoas travam, sabe? Você quer perguntar coisas óbvias, assim, você já tá com o mapa na mão, você já tá tudo mais ou menos planejado, você talvez só quer uma confirmação, mas aí o
chinês... Ele tem medo de te confirmar.
Ele tem medo de te confirmar, daí você se embanana mais. E... Olá, tem, e, por exemplo, no Irã e Turquia já era o oposto, assim, tipo, eles me pegavam pela mão e me enfiavam dentro do hotel, enquanto eu não tivesse seguro. Bem, era muito hospitaleiro, de vez em quando até falava, deixa aqui, fiquei sozinho,
solta minha mão,
eu quero ficar um pouco, ficar aqui contemplando a natureza, não, eles queriam me pegar, queriam me levar, eles queriam ter certeza que eu estaria bem.
Certo. E, bom, mais uma questão que a gente conversou é a mochila. O que você leva numa viagem dessa?
Pois é, então.
É uma coisa que eu tenho bastante curiosidade.
É até metafórico, a mochila é sempre muito pesada, porque no sentido de viajar, de vender muita coisa e deixar coisas para trás, a mochila tá sempre pesada, até com as coisas, né, da sua vida, de experiência e tal. E você quer também juntar um souvenirzinho, você quer...
Uma lembrancinha de cada lugar.
Lembrancinha, é. Mas aí era a coisa básica, né, você adquirir técnicas. Né, tem que... você já calcula quando você vai ter que começar a procurar já um lugar pra lavar roupa e tal. Então, pela questão... Eu só tinha uma roupa boa pra frio, né? E aí toda a oportunidade que você tem, seja no Couchsurfing, seja no hotel, você lava
a roupa,
você lava, nem que seja só uma cueca que tá suja, uma meia, um shorts, vai lá e lava. Você tá sempre pensando que você pode cair numa... Mas eu também, dependendo da situação, no frio, né? Eu, vai, mantém tua roupa, vira uma vez.
Vira na vez.
Faz umas maluquices, mas a mala tava sempre pesada, e eu... de ser fotógrafo, então tinha também o peso do equipamento fotográfico.
Equipamento também,
e aí, né? Quando eu abri a minha mala, ia ver o que estava pesando lá, o que eu poderia deixar para trás, era assim, muito gadget. Eu já sei essa coisa, o turista hoje, e eu penso nisso, como, por exemplo, ter um iPhone facilitou muito. Tem a viagem pré-iPhone e pós-iPhone, então você chega no lugar, compra um SIM card local, instalou, no Google ou qualquer Maps vai te mostrar tudo, entendeu? Você já acessa a internet, já no Couchsurfing você já se arranja. Então, no começo, em 2010... eu não tinha nem, o meu acesso à internet era um Kindle, de vez em quando não tinha nem um computador, depois que eu fui ter um computador. E então era isso, então eu exigia muito mais planejamento. Hoje em dia, com o celular é incrivelmente mais fácil eu ser esse mochileiro. Sim. E eu fui inspirado nisso mesmo. Aí você vê o que você precisa, né? Talvez a medida das coisas, elas vão surgindo conforme suas experiências.
Certo.
Então aí eu fui vendo o que era realmente necessário e tal. Mas meia e cueca sempre é muito necessário. Isso eu garanto. Não hesite em levar bastante.
Tendo uma oportunidade, lave. Porque você não sabe quando vai ser a próxima.
Lava no banheiro. Tem aquele sabãozinho.
O sabonete, lava no chuveiro, tudo daquele jeito. Tá certo, bom, foi um prazer, muito obrigado, Cauê, pela sua entrevista. Achei interessantíssima a história de viagem e, bom, eu tenho planos de fazer alguma coisa parecida, talvez não seja tão grande assim, mas depois desse bate-papo aqui me inspirou mais ainda e com certeza vou tentar procurar alguma coisa. Cauê,
eu vou
brigadão.
Te encontrar aí pelo caminho. Aí.
Quem sabe o próximo passo da tua viagem a gente não faz junto.
Fechou.
Obrigado, Cauê.